tudo tem a ver com os impulsos de Donald Trump. Além disso, tem desdobramento do caso Marielle Franco, a vereadora morta a tiros em 2008. Mas aqui a datinha tá meio errada, mas já eu corrijo. É, por motivações políticas. Você quer mais conexões? Tem decisão assando no forno sobre o tarifaço. De quem? De quem? De Donald Trump, sobre os produtos brasileiros. Seja pela rádio, pelo YouTube, no Brasil e no mundo, tá começando mais um Link TMC. O programa que informa e não se conforma, que traz ponto e contraponto do jeito que tem que ser.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E Alvarez, as escolas particulares ameaçam ir à justiça contra a lei que muda as férias escolares de 2027. A mudança foi criada por causa da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que o Brasil vai sediar. Funciona assim, olha, pela lei geral da Copa do Mundo, né? As férias vão coincidir com o torneio. Então vão ser de 24 de junho a 25 de julho. E é um período em que normalmente as aulas já voltaram no recesso do meio do ano. Inclusive, é uma janela maior de férias, que as férias são de menos tempo. A federação que representa as escolas particulares alega que a lei federal não pode interferir no calendário da rede privada. Segundo a entidade, os estados podem organizar o calendário das escolas públicas, mas impor a regra às particulares, Alvarez, feriria a autonomia pedagógica e administrativa das instituições.
É difícil entender como é que existe uma lei obrigando as escolas a descumprirem sua obrigação de ensinar. A lei da educação exige no mínimo 200 dias letivos por ano e com férias esticadas no meio do ano. O período de aulas provavelmente avançaria até o fim de dezembro. E aí ficaria tudo completamente fora do calendário por causa de um evento que, bom, algumas pessoas vão desejar assistir, outras não. O Conselho Nacional de Educação analisa o tema e deve emitir um parecer que depois passa pelo Ministério da Educação. E a gente quer saber se você concorda com essa medida do governo federal sobre a alteração das férias durante a Copa do Mundo de Futebol Feminina. Se faz sentido, diga sim. Se não, diga não, vai atrapalhar muito. Vota agora no YouTube da TMC, que é o @TMCNewsBR, participando pelo chat da live, ou então faz o seguinte, manda sua mensagem pelo WhatsApp 11972211001. E aí eu lanço a pergunta para você, Mayara. É sério um país que muda o calendário escolar por causa de um evento esportivo?
Eu, inclusive, Alvarez, esse é um assunto super polêmico, porque daí eu já vi nas redes sociais, virou aquela coisa de escola não é receptáculo de criança, né? É, se a escola quiser dar folga pra assistir a Copa, que dê e tudo mais.
A
se
escola
a lei
não
tá
quer.
Dando... É, e aí, não quer que mude, né, em geral, pelo menos as particulares aqui. É, teve algumas polêmicas também na questão da Copa do Mundo de agora, que teve escolas aí, as escolas dispensaram os alunos, e daí alguns pais reclamaram que, ah, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou deixar meu filho, porque minha empresa não me deu folga, e daí do outro lado a escola falando que, poxa, mas a gente não é lugar pra você deixar seu filho e tudo mais, né? Então por isso que a gente trouxe esse assunto, ele é super polêmico, eu também acho que nem Copa do Mundo de futebol masculino, nenhuma nem de Copa futebol feminino, mundo. Nada justifica você não ter aula. Inclusive, se por acaso, né, for da decisão da família, a família quiser assistir a uma partida, aí a família se programa, falta um dia e tudo mais, né? Mas, inclusive, essa lei aumenta os dias de férias, porque no meio do ano, se não me engano, são 15 dias. Os pais aí que me corrijam ou não aqui no 11972211001, mas aumenta também o número de dias de férias. Então, é claro que rolou a maior polêmica, né? E você que
é
pai pode falar melhor.
Receptáculo de criança, a família tem uma programação, essa programação conta com a escola, sim. Eu sou pai, posso dizer, não é receptáculo, você se organiza em torno de algo que deveria ser sério. Não é sério um país que muda o seu calendário escolar por causa de um evento esportivo que não tem absolutamente nada a ver com o calendário escolar, não é sério. Isso só mostra mais uma vez que o nosso país não sabe ser sério, não quer levar a sério a coisa mais fundamental que a educação.
Boa, Alvarez, vamos
já
continuar.
Voltei.
Boa. Já continuando falando de futebol e de coisas que não são certas, a gente continua na novela do Júlio Casares, né? O ex-dirigente do São Paulo. Agora tem novidades no caso. Duas testemunhas interrogadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público detalharam como o Júlio Casares, ex-presidente do São Paulo, movimentava dinheiro vivo dos caixas do time mensalmente. Os detalhes a gente traz agora com a Luísa Mutoni.
Hoje,
Pesam contra Júlio Casares e outros ex-dirigentes do clube 3 inquéritos. Um deles sobre lavagem de dinheiro, o outro sobre corrupção e um terceiro sobre o uso indevido dos camarotes do estádio Morumbis. Essas duas testemunhas trabalhavam diretamente com o ex-dirigente do São Paulo e tiveram as identidades preservadas por questões de segurança. Os depoimentos foram obtidos com exclusividade pelo Globo Esporte. Em um deles, uma das testemunhas disse em depoimento que o então presidente do São Paulo pedia saques mensais das contas do clube em valores em média de 100 mil reais.
O que acontecia, ele tinha uma sacola, a gente colocava dentro de uma sacola e ele ia embora. É, o valor não era um valor fixo, era um valor variável. Acho que uma vez por mês, 100 mil, 115, 118.
As pessoas ouvidas disseram que as justificativas dadas por Casares eram de ações promocionais ou ingressos para jogos, mas isso nunca foi efetivamente comprovado. Esses saques aconteceram desde o primeiro mês da gestão de Casares, em janeiro de 2021, e seguiram até ele sofrer impeachment em janeiro deste ano, 2026. Uma das testemunhas, que trabalha há mais de 20 anos no clube, disse que nunca tinha visto a prática em gestões anteriores. Pelo menos 7 milhões de reais não tinham justificativa ou comprovação do destino. Desde que Casares sofreu impeachment, quem assumiu a presidência do São Paulo foi o vice-presidente do clube, Harry Massis. Ainda nesses depoimentos, uma das testemunhas disse que desde que Harry assumiu a presidência do clube, a prática também deixou de acontecer. Em nota, a defesa de Casares afirma que todas as movimentações financeiras dele são legítimas e legais e que estão acauteladas na contadoria do clube.
Obrigada, viu, Luísa? E agora vamos falar de futebol, seu Rodrigo Alvarez. Copa do Mundo.
Allons enfants de la patrie. É isso que a gente vai falar?
É da França? É isso,
vai,
porque
em campo hoje, a seleção mundial.
Exato, às 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho, nem avisei vocês, o link vai ser mais curtinho hoje, mas pelo menos estamos aqui batendo cartão.
Boa razão, feriado em São Paulo. Boa razão, pelo menos.
Claro, com certeza, França e Marrocos, quem tá acompanhando tudo de perto vai entrar aqui pra essa turminha. É o Marco Belo que tá em Nova York, né? Obviamente, né, Belo? Boa tarde pra você. Conta pra gente como tá a expectativa por aí.
Exatamente, boa tarde, Maiara Alvarez, pessoal do Link TMC. Tô aqui em Nova York, pertinho da Times Square, e vim procurar torcedores, porque há uma, duas semanas a gente praticamente não conseguia andar aqui de tantos torcedores com camisas de suas seleções. E a gente sabe que mesmo as seleções sendo eliminadas da Copa do Mundo, os torcedores ficam por aqui, porque eles compram pacotes até a final da Copa, mas não há uma pessoa com camisa de seleção de Copa do Mundo. Inclusive, eu falei outro dia que a seleção estadunidense tinha furado a bolha dos das pessoas que gostam de futebol. A seleção tinha vencido os seus jogos e a propaganda foi tanta na televisão que a bolha tinha sido furada. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do tal do soccer estavam torcendo pela seleção norte-americana. E como os Estados Unidos perderam o seu jogo, a bolha voltou a se preencher. Então, você pega a TV, tá passando futebol americano, tá passando beisebol, tá passando NBA, tudo menos futebol. Futebol só passa aqui nas TVs latinas nesse momento. Falando especificamente do jogo de hoje entre França e Marrocos. Marrocos é um país que o Brasil foi tão criticado por ter empatado e tá aí jogando, né, nas quartas de final de Copa do Mundo, enquanto o Brasil tá eliminado. E a França recebe cada vez mais torcedores pelo que está se fazendo teoricamente, é sempre bom falar assim, né? Teoricamente a favor da Argentina pela FIFA para que o Messi chegue na final da Copa. Então, quanto mais se ajuda teoricamente a Argentina, a França ganha mais. Belo, a torcida de quem gosta de futebol por aqui.
Eu tô sentindo uma certa ironia nesse seu teoricamente. Tá pintando informação quente aí de que não é teoricamente?
É falta de advogado, Alvarez.
Sabe aquela coisa? Calado me deito, sem processo me levanto, com a bênção de Deus e do Espírito Santo. É o Marco Belo hoje. É isso.
Mas vamos dizer o seguinte, então, como para não precisar de advogado, o que é que os colegas estão dizendo?
Não, o que se diz aqui os é colegas. Que para a Copa do Mundo é muito interessante que o Messi chegue na final. Para o torneio, que é um torneio capitalista, que é um torneio para se fazer dinheiro acima de tudo, é muito interessante que o Messi chegue na final da Copa. Não é interessante que o Messi seja eliminado na fase 16avos para Cabo Verde ou na fase 8avas de final para o Egito. Então, até há câmeras que pegaram o Infantino comemorando o gol da Argentina na Copa do Mundo, coisa que nunca aconteceu, né? E por causa disso, teoricamente, pode-se estar colocando a Argentina nas fases seguintes da Copa do Mundo. Mas é só uma teoria da conspiração, coisa que, por exemplo, minha Marco amiga Angelita, Belo, que tem um bar do lado do hotel, fala que é um absurdo.
Marco Belo, sendo um absurdo, claro que é um absurdo, e teoricamente só podendo acontecer isso, o ideal para esta teoria seria que terminasse Argentina e França a final, certo?
A e final a gente pode sonhada dizer, por então, todos, Marco, Argentina
que tem uma nova mano de Deus atuando em favor da Argentina, mas de outra maneira, então? Ou estão dizendo, teoricamente?
É, só que a mano de Deus foi uma, digamos, mano de Deus simpática, uma mano de Deus carismática, uma mano de Deus sem querer. Não havia VAR, não havia assistente de VAR, não havia assistente número 2 de VAR. Hoje em dia tem tanta gente trabalhando num jogo, mas tanta gente trabalhando, que às vezes eles estão de olho em tudo, até em um lance que acontece 5 minutos antes do gol, e às vezes acontece um gol e parece que eles foram comer pipoca, passear. Eu não sei o que acontece nessa cabine de VAR, é impressionante. Mas tudo na teoria, né?
É, e pelo que o Marco Belo tá falando aí, pelo jeito não somos nós, apenas 99% dos brasileiros que torcem contra a Argentina. Os caras conseguiram fazer com que o mundo inteiro torcesse contra, menos os próprios argentinos. Tem os fãs de Messi também, essa é uma outra categoria, mas também não significa que torce pela Argentina. Não, sou fã do Messi, mas não torço pela Argentina, fala, Vares.
Não, eu tô nesses aí, mas assim... Que pena, né? Que pena, porque o Messi tá jogando pra burro, né, muito. Marco? A gente tá falando aqui do algo que nem deveria, mas no final das contas o cara joga muito, mas de fato, né? Tem umas coisinhas aí que a gente vai talvez um dia olhar pra trás e tentar tirar da teoria, né? Como o Marco trouxe aí tudo teoricamente. Vamos teoricamente pro Uber, Mayara?
Bora, Marco Belo, um beijo rádio pra você.
Valeu, Marcão.
Sai do meio da rua aí,
bom
vai
jogo.
Ser atropelado já o moço entrando ao vivo aqui pra gente. Bom trabalho pra você. E agora vamos, sim, como disse o meu amigo Alvarez, de Rádio Uber. A buzina tá chamando, hein?
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Uber Entrevista.
E agora no Uber Entrevista pela Rádio Uber TMC, a gente vai ouvir outra jogadora da seleção feminina de futebol, a zagueira Rafaele Souza, a nossa Rafa. Como eu já disse aqui, a produção da Rádio Uber foi até o CT da seleção feminina e conversou com ela também. E a primeira pergunta foi a seguinte, abre aspas, Rafa, a Copa do Mundo o ano que vem vai ser aqui no Brasil. Como você acha que vai ser o impacto da torcida quando vocês entrarem em campo? Fecha aspas. A Rafa respondeu.
Ah, eu acho muito bom. Acho que é como se fosse nossa 12º jogador, né? Porque a gente vai ter a torcida do nosso lado, vai ter todo mundo torcendo contra o time adversário. Então, acho que isso empurra a torcida, né? Quando a gente tá com a bola, chega no terço final ali, já vê que a torcida começa a gritar, já vê aquela euforia. Então, é muito bom pra gente. Acho que isso empurra muito o nosso time.
Depois, a produção perguntou, abre aspas, Rafa, o que passa pela cabeça de vocês na hora que vão entrar em campo numa partida com um estádio lotado? Existe algum ritual que vocês fazem para que dê tudo certo na hora do jogo? Fecha aspas. Bora ouvir o que ela falou.
Então, geralmente a gente faz uma rodinha ali antes de entrar em campo, o Arthur fala com a gente motiva uma outra, mas eu acho que é o friozinho na barriga, né? O entrar em campo, o estádio lotado, tem que estar alerta, né? Então esse sentimento é como se fosse uma motivação pra gente entrar no campo já, desde o primeiro minuto já tá ligado ali o jogo todo.
E a produção da Rádio Uber fez outra pergunta, abre aspas. Quando criança, quem era sua principal referência e como é saber que muitas meninas brasileiras querem jogar futebol e serem iguais a você? Fecha aspas. Escuta aí o que a Rafa respondeu.
A minha referência, acho que uma recente que eu lembro é Marta, que hoje é um prazer jogar com ela, não só no clube, mas também na seleção. Mas eu lembro também da Cici, da Pretinha, então tem muitas referências, principalmente acho que tem essas meninas da Bahia que eu lembro bastante. Mas eu acho que para as meninas que querem jogar, que tem essa vontade, eu acho que acreditem, o futebol está crescendo, acho que essa Copa do Mundo no Brasil vai alavancar ainda mais a nossa modalidade. Então é só elas continuarem treinando, continuarem acreditando que o futebol tem muito a crescer ainda.
A última pergunta da produção da Rádio Uber para Rafa foi a seguinte, abre aspas, que mensagem você gostaria de deixar para os torcedores e torcedoras do Brasil que com certeza vão encher os estádios na Copa do Mundo? Fecha aspas. E ela mandou um recado.
Ah, eu só peço que eles compareçam, que eles acreditem. A gente tem mais um ano aí de preparação para a Copa do Mundo. A gente quer que a torcida sempre empurre a gente para a gente conseguir o resultado positivo.
E essa foi a conversa que a produção da Rádio Uber teve com a Rafa Souza, zagueira da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, aqui na Rádio Uber TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Muito que bem, voltamos aqui ao noticiário nacional, já com tudo. Ó, o governo federal voltou atrás da decisão sobre o fim do subsídio da gasolina. A gente falou disso já no link várias vezes, que era uma decisão do governo de dar esses subsídios justamente por conta da guerra no Oriente Médio. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira que os novos bombardeios no Irã mudaram o cenário, tá vendo? Tudo muda de acordo com a guerra lá fora, e o repórter Adrian de Almeida traz mais informações. Fala, Adrian.
Bom dia, boa tarde, Mayara, todo mundo que nos acompanha. Olha, o governo deve avaliar até a semana que vem uma possível retirada parcial ou até total desse subsídio. Como você já adiantou, né? Ele foi criado por conta da guerra no Oriente Médio envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos. Esse subsídio, ele é de 44 centavos por litro de gasolina importada ou também da gasolina que é produzida aqui em solo brasileiro. Segundo o ministro Dario Durigan, eles iriam já falar sobre esse fim do subsídio, porém, na quarta-feira, né, ontem, foi visto aí que teve um aumento no preço do barril de petróleo de 5%. Então, a equipe econômica verificou e achou melhor, então, adiar um pouco, né, esse anúncio. Então, na semana que vem, a gente já deve ter o ministro da Fazenda, Dario Durigan, batendo o martelo para verificar as seguintes possibilidades: fazer uma retirada parcial, fazer uma retirada total desse subsídio ou deixar ele por mais um tempo por conta dessa alta no barril de petróleo. Daqui a gente segue monitorando de perto o Ministério da Fazenda e qualquer indicação, né, qualquer atualização, a gente volta na mesma hora para a programação daqui da TMC com novidades.
Valeu, Adrian. E Alvarez, que é o nosso entendedor máximo de guerras ao redor do mundo. Manda ver.
Eu só não faço guerra, mas falar de guerra eu falo, viu? A gente tá vendo aí, né, a questão da mudança de cenário é clara, né? De fato, faz sentido voltar atrás, se esse era o objetivo, se a questão era o preço do petróleo. Eu não estou avaliando aqui a decisão do governo lá atrás. Mas sendo coerente com a decisão lá de trás, tem que voltar. A guerra foi retomada, e não foi retomada há pouco, não, viu? Foi uma noite muito violenta. Estados Unidos atacando violentamente o Irã e o Irã atacando, como sempre, não os Estados Unidos, porque as bombas iranianas não chegam aos Estados Unidos, mas atacando os vizinhos árabes, especialmente aqueles que têm base militar americana, como exemplo aqui, Catar e Bahrein, que levaram bomba. Tiveram que emitir alertas. Até a Jordânia, que está meio fora do jogo, emitiu alerta para a população se proteger, porque 8 mísseis cruzaram o céu da Jordânia e foram abatidos, segundo o governo da Jordânia. Então a situação voltou a ficar muito tensa, especificamente ali nos países do Golfo Pérsico e no Irã, que que de novo está sendo atacado. Mais uma vez, né, Mayara, a gente viu essa guerra ser interrompida, nós falamos lá atrás, lembra?
Sim.
Ah, o Trump estava assinando um pré-acordo, é o acordo que gerasse um acordo.
É.
Não gerou acordo. Agora, sabe o que aconteceu? Um fato importante aqui que deve ser levado em conta. Por que que o Trump voltou? Tem vários motivos, tá? Por que que ele retomou a guerra e a questão do acordo, como é que cumpre, como é que não cumpre, a participação de Israel atacando o Hezbollah no Líbano, tudo tem a ver. Mas o Irã estava fazendo os funerais, eu falo funerais porque são vários eventos, do Ayatollah Ali Khamenei. E aquilo era para o Irã uma demonstração de vitória. Vejam, nosso grande líder agora, com calma, estamos fazendo os funerais e vai ser o seu enterro, com toda a pompa que o nosso grande Ayatollah merece. E o que que o Trump faz? Ele mela esse funeral. A última etapa foi interrompida. Não terminou a série de cerimônias que estava prevista para o enterro do Ayatollah Ali Khamenei. Então o Irã teve que guardar ali no bolso aquele orgulho que seria exibir o seu grande funeral com apoio massivo de centenas de milhares de iranianos nas ruas. Uma imagem que é comovente até. Teve que guardar isso e dizer, olha, não vai dar para fazer agora porque a gente não ganhou a guerra ainda, pelo menos ainda não.
Muito que bem, e olha só, notícia daqui, Alvarez, quentinha. A gente falava ontem, junto com o nosso Wilson Pedroso, nosso comentarista político, que, como é que era? O fundo do poço do político tem mola, né? Quer dizer, a pessoa chega e de repente ela reaparece, né, cara?
Eu fiquei pensando nisso depois, né? Um monte de gente tem mola, né? Não é só político, não.
Exato, isso é bem geral, mas na política é muito mais comum do que a gente imagina. A gente falou do Patrus Ananias, que eu nunca mais tinha ouvido falar, a gente mencionou o Aécio Neves. Pois bem, deu notícia hoje, ó, o PSDB confirmou que o deputado federal, Aécio Neves, que é presidente, inclusive, do partido, descartou a possibilidade de concorrer à presidência nas eleições deste ano. Ele deu uma entrevista, na verdade, para o jornal O Estado de São Paulo, confirmando aí, e acrescentou que a sigla, inclusive, Alvarez, que o PSDB também enfrenta um bom fundo do poço há muito tempo, não vai ter candidato
esse
à presidência.
Esse não tem mola.
Esse pro PSDB, por enquanto,
PSDB
não.
O PSDB não tem mola.
Por enquanto, Alvarez, tá, a gente mola. Nunca sabe. A gente nunca sabe, daqui a pouco na outra eleição.
Por enquanto não tem mola, não apareceu ainda.
Ele continua.
Tá só descendo.
Exatamente, mas ainda agora.
Então... o Aécio não ia se expor a um fracasso tão gritante que seria essa candidatura.
Fato, e aí...
faz todo sentido.
O partido não confirmou, tá, Alvarez, os motivos que levaram a decisão aí do Aécio, mas talvez nunca tenha sido cogitada essa possibilidade ali internamente, não se sabe também, né?
Uhum.
Inclusive Cidadania, que compõe ali, né, uma federação com o PSDB e também com Solidariedade, até que chegou a propor uma pré-candidatura do Aécio, que recebeu até apoio de integrantes ali da sigla, né, do PSDB, mas nada se confirmou e agora o Aécio foi lá e botou a pá de cal, não vou ser mais pré-candidato, não vou ser candidato, né, à presidência da República.
Mayara, o Aécio está quase naquela linha lá do Patrus Ananias, que você não se lembrava quem era. O Aécio tem tanto tempo que desapareceu da política que muita gente jovem não sabe quem ele é. Então seria realmente muito difícil alguma tentativa do Aécio aí. E lá na Hungria, hein, Mayara?
Que foi aquilo? O que foi aquilo? Assim, de repente uma TV em que você supostamente confia que está assistindo ali fala, olha, mentimos muito. Me desculpe, estamos indo embora. Como é que foi isso, Alvarez?
16 anos mentindo. Olha, nós estamos há 16 anos mentindo. Somos uma porcaria de televisão que você assistiu, idiota, por 16 anos. E agora estamos reconhecendo que... bom, pedimos desculpas. Isso foi feito ao vivo, Mayara. A TV húngara pediu desculpas ao vivo. É o principal canal do país, que é uma estatal, não é privado. E aí passou a exibir uma tela preta com a mensagem: a mídia de serviço público não pode mentir. Pedimos desculpas por termos feito isso durante tantos anos. Essa emissora, bom, lembrando aqui, né, no país governado por 16 anos por Viktor Orbán, que com mãos de ferro controlava essa TV estatal para que dissesse aquilo que interessava a ele. As mentiras que ele fabricava e aquelas que a própria TV fabricava ou dava vazão ou repetia para ajudá-lo. Então, o pano de fundo que está nessa história aí é a virada política, óbvio, no país. Teve uma eleição, o Orbán foi enxotado pelas urnas, finalmente, depois de 16 anos, e aí agora acusado de transformar a TV pública em máquina de propaganda, veio um novo primeiro-ministro, que é o Peter Magyar, que assumiu em maio, prometendo desmontar o que ele chamou de máfia dentro do Estado na Hungria. O partido dele tem maioria de 2/3 no parlamento, já aprovou um pacote de leis anticorrupção, além de extinguir o órgão que perseguia críticos do governo anterior. Era uma autocracia, um jeitinho de ditadura, o que o Orbán aplicou lá na Hungria. Eu lembro aqui, Mayara, que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi lá tentar apoiar o Orbán para ver se ele ficava mais um pouquinho, que eles gostavam desse governo. O governo Trump gostava desse estilo do Orbán governar e se inspirou muito nele. Então, certamente o Trump está vendo aqui um sinal de alerta, porque tem eleição dos Estados Unidos em novembro, não é para tirar o presidente, não é para trocar o presidente, mas é para trocar senadores e deputados, e todo mundo está esperando uma lavada dos democratas, que são a oposição, em cima dos republicanos, que são o partido de Trump.
A emissora agora falou, né, que vai passar por uma reformulação, para se tornar independente.
Demitiu um monte de gente, né?
Mas daí demitiu, aí arrebenta a corda no lado do mais fraco, que tava obedecendo ordens ali, que eram os editores. Tudo bem, não tá certo o que eles fizeram.
Tem que ter ética, né? Tem que ter ética também, né? Se você não tem ética, você pede demissão.
E tem que ver quem mandava, né, também, né? Tem que fazer uma limpa geral, realmente, mas é difícil uma crise dessa de credibilidade.
Senão você vai defender o capataz. O capataz, ele matava o escravo, não vamos defender.
Não, não tô defendendo também, mas eu acho que todo mundo. Passa o rodo em todo mundo. É isso.
Passa o rodo.
Ó, Varese, por aqui no Brasil, até vou corrigir uma informação, né? A morte da Marielle Franco e do motorista Anderson foi em 2018. E a gente traz esse assunto de novo, por quê? Porque o ex-deputado federal Chiquinho Brazão foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. A lista de crimes do Chiquinho Brazão é longa. A ação é um desdobramento das investigações justamente do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. A gente vai pro Rio de Janeiro agora com a Rebeca Renzi, que tem todos os detalhes. Mais uma para a ficha do Chiquinho Brazão. Esse, até comparado a outros crimes, parece nem ser tão prejudicial assim, né? Tô brincando, também é. Fala aí, Rebeca.
É verdade, parece que a lista não acaba nunca, né? A operação nessa quinta-feira, como você falou, é um desdobramento das investigações do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson em 2018. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 2 mandados de prisão contra o ex-policial Robson Calisto, o Peixe, já detido, e Rafael da Silva Gonçalves, que é assessor do Dominguinho Brazão, que é irmão dos... A família realmente está bem entrosada. Os policiais estão cumprindo mais de 20 mandados de busca e apreensão em endereços aqui pelo Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de patrimônio de R$100 milhões de Chiquinho Brazão. A ação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares federais, destinadas a organizações da sociedade civil. Então, realmente, era um esquema muito maior do que se imaginava. A investigação também mira a lavagem de dinheiro e a formação de uma organização criminosa. A reportagem procurou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para saber se o Rafael da Silva Gonçalves continua exercendo a função de assessor do conselheiro Domingos Brazão e se o órgão pretende, né, tomar alguma medida administrativa depois da operação da Polícia Federal desta quinta-feira. Mas até agora, o TSE ainda não deu. Volto com vocês no estúdio.
Só para reforçar, então, de acordo com a justiça, além de assassino, né, enfim, porque ele foi condenado aí por ser um dos mandantes, pra mim assassino igual, né, da morte da Marielle, né? Além de assassino, também corrupto, nada nos impressiona nesse caso.
Mas corrupto da nossa vida pública brasileira é redundância, não precisava nem dizer, né?
No Rio de Janeiro ainda, né? No seu Rio de Janeiro ainda, né, Valdir?
Então, no Rio, o cara já chega no cargo público, ó, tá aqui o seu distintivo de corrupto e também vai ganhar aqui o de deputado. Tá aqui o de corrupto e o de governador. Ele já ganha junto o distintivo quando ele entra lá.
É tipo, pressuposto pra ser político no Rio.
Tá na lista lá assim, ó, qual é o seu pré-requisito pra ser político no Rio de Janeiro? Olha, se você for pouco corrupto, não adianta. Vai chegar lá, amigo. Tem que roubar bem, muito. E se puder mandar matar alguém, é mais chance de chegar, viu?
Fato master. E também a questão, né? Ah, não, eu roubei uma bolacha no mercado um dia. Não, você não. Você roubou pra matar a fome.
Não, você não. Vai pra São Paulo. Aí vai pro outro estado. No Rio aqui não fica ladrão ruim de galinha, não.
Ô, Varese, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar que o petróleo do mundo passou a gargalo de guerra. Eram 21 navios por dia no Estreito de Hormuz e hoje são só 6. E a conta, claro, deve chegar na bomba de combustível. Aí, de repente, o governo volta com subsídio. E a música perdeu aí uma voz que nunca ninguém conseguiu imitar. Morreu Bonnie Tyler, a Hulk deu eterna de Total Eclipse of the Heart aos 75 anos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas agora vamos com as principais notícias da sua região. Link TMC. Quem escuta, sabe.
Hoje começam as quartas de final na Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Pensou em Volkswagen? Pensou em Servopa? Nivus Highline com bônus de até R$30 mil com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Kia Barigui, seu negócio não pode parar. Novo Kia Bongo 2027 4x4. Aceitamos seu Bongo ou HR na troca. Antecipe sua compra e economize 10 mil. Kia Barigui, em Curitiba, na rua Jerônimo Dusky. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Sabe aquela sensação de entrar no carro certo? Ela começa na Ford Slaviero. Territory, oferta especial por R$ 199.900 e taxa zero. Bronco com taxa zero em 24 vezes. Ranger V6, XLT e Limited com taxa zero. E todos eles com supervalorização no seu usado. Mais tecnologia, mais presença, mais Ford. Passe na Ford Slaviero, na Avenida Kennedy 3878, próximo ao Shopping Palladium. Ford Slaviero, seu próximo nível começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41 3213 6060. Hyundai Servopa. acelere, seu bem maior é a vida.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Horas e 39 minutos, 3:39, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valença e cheguei rapidinho aqui para te fazer companhia, porque vocês sabem, né? Logo mais tem jogão aqui na TMC, tem as quartas de final rolando na Copa do Mundo, vamos ter França e Marrocos, esse primeiro jogo dessa nova fase da Copa do Mundo. Tivemos uma pausa hoje, mas ontem, mas hoje voltamos com tudo. Então vamos lá rapidamente, só nesse único bloco de jornalismo aqui, antes do esporte tomar os microfones aqui direto dos Estados Unidos. Então vamos aos destaques de hoje. Primeiro começar dizendo que a temperatura está na casa dos 22 graus, né? Um pouco acima também da máxima prevista para hoje. Amanhã máxima em 23, mínima em 10 graus, muito parecido com o que enfrentamos no dia de hoje. E olha só essa polêmica aqui também do mundo da bola, mas agora envolvendo com a política. Um projeto de lei foi apresentado pelo deputado Luiz Carlos Rauli, ele que é do Podemos aqui do Paraná. E esse projeto estabelece o quê? Que apenas atletas que jogam em clubes brasileiros podem ser convocados para representar o Brasil em competições internacionais. Além disso, o projeto determina que toda a comissão técnica e o treinador também devem ser vinculados a clubes brasileiros. Essa proposta prevê que a seleção masculina, feminina e de base restringam a convocação a jogadores registrados em clubes do Brasil, além de participantes de competições no país. De acordo com o deputado, ao longo da história, as maiores conquistas da seleção brasileira foram obtidas em períodos em que a base dos atletas e das comissões atuavam predominantemente no futebol nacional. E aí, qual a sua opinião? A gente tem que definir uma regra, então, que só quem joga no Brasil pode defender a seleção brasileira ou não tem que continuar como está? Porque, claro, a gente lembra aqui que a maior parte dos jogadores da seleção brasileira hoje atuam na Europa, né? O maior mercado internacional do futebol e muitos brasileiros jogando lá, exemplo do nosso craque Vini Júnior, ele que foi o maior jogador aqui do Brasil, né, a nível de gol, a nível de atuação nessa Copa do Mundo. Bom, lá no nosso Instagram tem uma enquete nos stories, eu quero saber de você. Você concorda com essa proposta? Deve avançar no Congresso Nacional ou não tem nada a ver? Cada um joga onde quiser, cada um joga onde ganha mais. Responde lá que eu tô aguardando a tua resposta. Agora 3 horas e 41 minutos.
Link TMC. Quem escuta, sabe. Já de volta por aqui, a gente continua pedindo sua opinião lá no nosso YouTube. Já vou dar uma olhadinha, vou dar uma passadinha no YouTube. Mas ó, a gente quer saber hoje de você o seguinte: as escolas particulares estão ameaçando ir à justiça contra a lei que muda as férias escolares do ano que vem. É uma mudança criada por causa da Copa do Mundo de futebol feminino que o Brasil vai sediar. Então serão mais dias e as férias escolares do meio do ano vêm um pouco antes, para um pouco antes aí. Você concorda com essa medida do governo federal de alterar as férias?
Não!
O Valerio já respondeu que ele disse que não. Eu também
não
sou
contra. Não dá
pra
concordar, gente. Mas se tiver gente... Tem, como é que tá aí a enquete?
Eu vou abrir agora. Vai falar pras pessoas agora o que elas fazem para participar da enquete. Mas continua, que eu vou procurando aqui. Nossa, a gente tá bonito na thumb do YouTube, eu, você e o Tomás. Tá, abriu agora? Falei, nossa.
Isso é boa vontade sua, não vi nada disso.
Nossa,
não.
A gente tá bonito, acabei de ver. Uhum. Ó, temos aqui, vamos lá, peraí. A gente tem, a maioria acha que realmente vai atrapalhar muito mudar o calendário escolar agora. Mas a diferença não é tão grande. A gente tem, é um pouquinho, vai. 62% acham que não é legal, né, mudar as férias escolares do ano que vem por causa da Copa Feminina. E 38% dizem que sim, faz sentido. Fala, Alvarez.
Não, é isso. Não posso entender que faz sentido, gente. Não posso entender. E, de novo, vou dizer, falta seriedade no Brasil. Falta seriedade no futebol. A gente viu, bom, não vamos falar de novo aqui, mas todo mundo já comentou. Tá meio que óbvio que falta seriedade no futebol. E aí você vê, falta seriedade no governo que quer parar a escola por causa do futebol. Já falei.
Boa. Continuamos então por aqui, a gente agora vai falar de uma... Eu achei um absurdo isso aqui, mas vamos lá, Tomás. É umas... A gente fala que o roteirista do Brasil
pode
é maluco.
Pode chamar de Tomás, não tem
Ai,
problema.
Ai, Tomás, não, desculpa, Vanessa. Isso é amor. Eu amo o Tomás, amo você. Então aí a gente fica nessa, enfim. Mas enfim, vamos lá, ó. O presidente da Turquia deu de presente a cada líder da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um revólver personalizado, com direito a 6 balas de verdade na caixa. Isso foi coisa, né, claro, do Recep Erdogan, um gesto logo no fim da cúpula da Aliança Militar do Ocidente, em Ankara, e aí virou um problema diplomático e logístico. Logo eu pensei, Alvarez, eu ganho uma arma, eu trago como pro Brasil uma arma? Mas tudo bem. Na mesma caixa vermelha, né, vinha numa caixa vermelha, tinha até uma nota isentando as armas dos controles de exportação. Pode isso, Alvarez?
Olha, não, são líderes da... Claro, pode, o presidente da República, com certeza. Aí, continua, estranho. Depois eu vou dizer tá, o que eu penso disso.
Bom, quem revelou esse presente inusitado foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ainda no avião de
que
volta.
Já está de saída, inclusive, né?
E exatamente. E as reações mostram o tamanho da saia justa que foi. Bom, o premier belga entregou a arma de volta imediatamente à polícia do aeroporto, para guardar em um cofre. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu, mas disse que pretende doar o revólver ao Museu Militar. Legal. Algumas armas nem saíram da Turquia. As dadas ao britânico e ao chanceler alemão seguem em Ankara, porque transportar uma arma de fogo em pleno funcionamento entre países envolve regras rígidas, mesmo quando ela vem embrulhada como uma lembrança da cúpula e com nota, etc e tal. Diga, Varese.
Eu tenho uma teoria, eu acho que o Erdogan, que tá, é um líder muito experimentado, né? Até porque está muitos anos se mantendo lá na Turquia, graças a diversas manipulações que ele faz lá. Mas enfim, o Erdogan, ele é um líder muito inteligente e ele quis mandar recados, né? Quando você faz isso, um líder não dá um presente de uma arma para as pessoas por acaso, né? Tem duas leituras, uma é a piada e a outra é a séria. Qual que a gente faz primeiro?
Vamos fazer a séria primeiro, depois a piada, para terminar felizinha?
A séria é o seguinte, olha só, vocês estão brincando de fazer guerra? Tomem uma arma logo aqui e assumam publicamente isso. Vocês estão fazendo guerra, tem guerra aqui do lado no Irã, tem guerra na Ucrânia, a Rússia se metendo, vocês não estão se entendendo na OTAN, tá uma lambança isso aqui. Então faz o seguinte, ó, uma arma para cada um se mate aqui dentro. Né? Vocês podem sair matando uns aos outros. É um recado que ele está dando, é óbvio, ele não fez isso sem intenção. Agora, a leitura cômica é, olha, esse mundo está tão ferrado que vocês estão criando aqui, está tão ruim, peguem essas armas, deem um tiro na cabeça e desapareçam.
Olha.
Não é cômico.
É, como é que era o nome do seu quadro não mesmo? Era Álvarez Pistola. Vou criar essa vinheta.
A pistola do Erdogan.
E eu nem pensei. E eu nem pensei. Peraí, até caiu aqui meu retorno, Alvarez. Segura aí que eu vou pegar meu retorno que caiu aqui no chão.
Tá bom, pega o seu retorno aí que nós vamos fazer o seguinte, olha só. O chefe do escritório comercial do governo americano declarou à Fox Business Network que uma decisão final sobre as tarifas ao Brasil está próxima de ser anunciada. As audiências públicas para negociação continuam. Então vamos falar o seguinte, fazer o seguinte, vamos lá para Brasília conversar com o Murilo Hernandes. E tem mais informações direto de Brasília. Murilo, eu queria começar perguntando a você, sei que você tem muita coisa para trazer, mas como é que foi a repercussão da participação de Flávio Bolsonaro nessas audiências aí em Brasília?
Oi, Alvarez, para você, oi para a Maiara e para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Bom, Alvarez, a repercussão do senador Flávio Bolsonaro deu o que falar, né? Nas redes sociais, é muito ativo nas redes sociais e
isso, a gente deu um probleminha ali no link do Murilo, a gente vai tentar retomar, mas eu quero trazer uma coisa aqui, Alvarez. Um supercomputador previu os vencedores dos jogos das quartas da Copa, tá? A gente lembra que
vão acontecer ainda.
Isso, a partir de hoje. Porque vidente não tá com nada. Teve uma vidente lá que é famosa, que eu não lembro o nome dela, mas ela é uma das mais famosas ali, falou, ela previu de início que a Itália ia ganhar a Copa. Começa por aí. Teve outra que foi ao programa.
Quem é aquela que gerou o maior bafafá aí outro dia?
A vó Baianinha. A vó Baianinha.
O que ela falou mesmo?
Que no jogo contra a Escócia, uma aeronave é ótima, né? Uma nave espacial. Isso, ia puxar o Neymar pra dentro e levar embora. Não sei se
ela acertou, pô. Essa mulher acertou. A nave espacial norueguesa foi lá e arrancou o Neymar e companhia de campo.
Mas ela errou o jogo. Não, não tava certo. Ela falou que ia ser na Escócia.
Ah, aí, mas isso errar um jogo só, nada demais. Vamos lá, então.
Bom, tudo bem, detalhe, né? A outra foi lá no programa do Celso Portioli, o Celso Portioli perguntou assim pra ela: você acha que o Paquetá vai jogar hoje? Vai fazer gol. O Paquetá tava machucado. Então, assim, se a gente não tem as videntes, o supercomputador vai lá e faz a previsão e a gente vai vendo se ele acertou, tá? Então, vamos lá. Ele se chama Opta, é uma tecnologia especialista em análise de dados que fez essa previsão. É, pra França, Espanha e Inglaterra. Aliás, França, Espanha, Inglaterra e Argentina são as que devem avançar pra semifinal. Mas vamos lá. Estão falando de França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Precisa ser um supercomputador pra dizer isso?
Vamos ver o que ele disse primeiro.
Então, ela já acertou, Alvarez, 6 dos 8 classificados pras quartas. E ela tinha acertado os vencedores antes disso de 14 dos 16 jogos da segunda fase. Tá melhor do que as videntes.
Não, então é uma porcaria, Errou mais de 10%, é horrível. Um supercomputador que erra quase 20%. Nas quartas errou 25%.
Não tinha que errar nada, né?
Não serve.
Tinha que errar nada.
Claro que não. 25% de erro, já viu isso?
É, numa máquina é
complicado. Se fosse pesquisa de boca de urna, iam querer queimar o instituto, dizendo que foi fraude.
Então,
pode
aí eu vou dizer...
mais computador aí.
E eu sou prova disso. Porque no nosso bolão da TMC, eu perguntava todo dia pro Gemini. E aí, onde eu estou? Quase em último. O que, que adianta, né? E aí, não tem outro jeito. Mas, ó, a análise dessa máquina, a máquina foi lá e analisou 10 mil simulações lá, né? Pra identificar o percentual de cada seleção. Essa mesma plataforma colocou o Paris Saint-Germain com 56% de possibilidade de ser o campeão da Champions. E o que se confirmou, né? E eu lembro aqui...
Quantos por cento?
Ele colocou com 56%, mas aí você tá falando de vários outros times.
Né?
É, fato. E aí, entre outras previsões, a gente lembra que você teve aquela da FGV que a gente trouxe, que a Espanha foi ali a maior postulante, digamos assim, né? Que tinha mais probabilidade de vencer a Copa. E o Brasil, eu lembro que essa projeção da FGV colocou com quase 5%. Então, por enquanto, a Espanha tá por ali. Bom, tá, vamos lá. Ele colocou o seguinte, ó. Hoje...
O supercomputador, como é o nome desse computador mesmo?
Opta, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Opta. Aí o que ele colocou hoje, tá? Hoje ele falou que a França tem 70% de chance de vencer o Marrocos. A mesma coisa pra Espanha sobre a Bélgica. Já a Noruega vai perder da Inglaterra. E a Inglaterra tem 61% de chance de vencer. E a Argentina 63% e Suíça 36%. Bom, deve ter analisado
também. A
Argentina
só 63%?
É, menos um pouco.
Ele não incluiu o fator Infantino aí na história? O Marco Belo falou que teoricamente ajudando a Argentina?
Teoricamente, se fosse eu aumentaria essas chances da Argentina. Porque teoricamente, não é que eu pense isso. Teoricamente, a Argentina tá sendo um pouquinho ajudada, né? Mas vamos lá, vamos continuar por aqui. A gente, claro, daqui a pouquinho mesmo, em 9 minutos, a gente faz a transmissão aqui de França e Marrocos, mas vamos cortar um pouquinho o clima, porque eu tenho que trazer uma informação importante aqui, até numa questão de alerta, viu, Alvarez? É um caso revoltante que aconteceu no Paraná, que tá movimentando muito as redes sociais. O vídeo é revoltante, é uma câmera de segurança que flagrou um momento em que um homem, ele simplesmente chuta a filha de 3 anos de idade no meio da rua. E foi aí que vem, não estamos dando a notícia por dar. É que foi através dessa gravação que a mãe da criança descobriu esse ciclo de violência e foi procurar a polícia. Quem traz essa história pra gente é o Brian Valêncio. Fala, Brian.
É isso, Mayara. Esse vídeo aconteceu, na verdade, essa situação aconteceu no domingo, mas as imagens se tornaram públicas desde terça-feira. E assim que caiu na internet essa imagem, a mãe das duas crianças que aparecem no vídeo procurou a delegacia e prestou um boletim de ocorrência contra o marido. Ela não sabia que aquilo tinha acontecido e sim pediu uma medida protetiva. Então, assim que ela denunciou, a polícia já fez uma medida protetiva para ela, para as duas crianças, que também seguem sendo acompanhadas pelo conselho tutelar. Esse pai também prestou o depoimento e ele disse que ficou irritado porque a menina estava chorando, por isso que ele chutou a boca da filha de 3 anos ali numa imagem de rua. A gente até vê que um homem ali, que na verdade é o dono de uma academia na frente, tenta intervir na situação, mas o pai parte para cima dele e ele recua. Esse pai não foi preso, porque como o caso aconteceu no domingo, o flagrante leva 48 horas. Então ele vai responder agora por lesão corporal, mas em liberdade. Ele disse que está arrependido e se pudesse, não faria de novo, claro, né? Mas a informação principal é que sim, a mãe, ela prestou o depoimento e denunciou o próprio marido depois de que essas imagens vieram a público, Mayara.
Nosso Congresso faz tanta lei, né, Brian, Mayara? Tem toda hora lei para isso, lei para aquilo, lei com o nome de fulano. Por que que não mudam a lei do flagrante, atualizam para um mundo em que a gente tem tecnologia, em que a gente pode saber do flagrante depois e ele continuar sendo um flagrante porque ele foi flagrado? O flagrante significa que foi flagrado. O vídeo não envelhece. Então a lei tá velha. Esse cidadão, esse mau caráter desse pai, tinha que estar na cadeia, tinha que estar preso, aguardando julgamento a essa altura. Processo. Mas não, tá solto porque uma lei mal feita, ou uma lei muito antiga que não foi atualizada, não entendeu ainda que a tecnologia pode considerar sim um flagrante aquilo que foi revelado muito tempo depois. Não importa o tempo.
Eu só não consigo entender também porque que o dono da academia se omitiu tanto. O cara da academia é muito maior que ele, enfim. Aquela coisa, né? O cara acabou recuando, mas também vai saber se o cara não tá armado, aí não quer intervir na situação. É um pouco complicado, né? Realmente. Mas que bom que essa mãe conseguiu essa medida protetiva e que foi consciente e que, enfim, a lei funcione. Difícil, né? Obrigada, viu, Brian, pelas suas informações aqui pra gente. É o tipo de informação que a gente não gosta de trazer, mas que a gente traz até com uma questão de alerta, né? E vamos lá, a gente tá correndinho aqui, mas é importante falar que o Irã anunciou, viu, Alvarez, que a reabertura do Estreito de Hormuz foi interrompida por causa dos bombardeios americanos. E aí a guerra encosta no bolso do mundo inteiro. Antes do conflito, cerca de 20% de todo o petróleo e gás comercializados no planeta passavam por esse corredor marítimo de 50 quilômetros de largura, que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Menos petróleo circulando, pressão nos preços, né? E lá na frente, nos combustíveis, alimentos, etc. Os números mostram o tamanho do estrangulamento. Alvarez, na quinta, 21 navios tanque cruzaram a rota. Hoje, apenas 6. E no campo militar, tem uma escalada bem rápida. Em 2 dias, os Estados Unidos atingiram 160 alvos na costa iraniana. E o governo do Irã fala em pelo menos 14 mortos e 78 feridos. Alvarez.
A gente estava falando sobre o fim da guerra, cessar fogo, que acabou o cessar fogo, estamos vendo aí os dados, né? Mas uma coisa é clara, o Irã conseguiu com essa guerra descobrir que a principal arma que ele tem não é uma possível bomba nuclear, que nunca chegou a fabricar, mas que queria fabricar. O Irã tem uma arma que é muito mais fácil de ser usada e com muito mais impacto imediato sobre o mundo, que é fechar um pequeno pedaço de faixa de água que ele tem ali, o chamado Estreito de Hormuz, e com isso ferrar com toda a distribuição de petróleo mundial, prejudicando todos os países do mundo praticamente em cadeia. Então os Estados Unidos conseguiram com essa guerra dar um poder que o Irã nunca imaginou que pudesse ter. Eles estão usando e vão continuar usando a cada vez que o Trump mandar uma bomba para lá.
Alvarez, não conseguimos o contato de novo com o Murilo, mas eu vou dar aqui a notícia que essa que é importante mesmo. Os Estados Unidos vão bater o martelo muito em breve sobre o tarifaço contra produtos brasileiros. E um acordo, por enquanto, está bem longe de acontecer. Quem garantiu foi James Van Greer, representante de comércio do governo americano, em entrevista nesta quinta. Segundo ele, as conversas com o Brasil continuam, mas existe uma distância considerável, segundo ele, entre os dois lados. E o relógio corre, viu? Prazo legal para a decisão termina no dia 15 de julho. Vale lembrar como é que essa história toda começou. Em junho, o presidente Donald Trump propôs uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras, depois de uma investigação que citou o desmatamento ilegal, pirataria e até o PIX.
É um modelo mafioso, não sou eu que estou dizendo, não. Grandes diplomatas brasileiros já disseram isso. É um Estado que está usando a extorsão para negociar ou para ganhar privilégios. É o que os Estados Unidos estão fazendo, não tem nenhuma razão para essa tarifa. Já foi provado por 50 motivos que não tem razão, mas fica esse modelo extorsionista, né, de arrancar dinheiro ou concessões ou conseguir vantagens indevidas usando esse método que é o método Trump de negociar.
Chegando ao fim aqui do nosso link, infelizmente com notícia triste. morreu a maravilhosa dona, digamos assim, né, da voz. Não, dona voz ela é mesmo, né? Essa voz rouca como a minha, mas eu não canto bem. De Total Eclipse of the Heart, a Bonnie Tyler.
Dizer que você não dançava com o rostinho colado essa música na sua adolescência.
Mas é óbvio que eu dançava, óbvio. Até hoje amo essa música, é um hino.
É linda, né?
É um hino. E ela teve uma cirurgia intestinal de emergência, chegou a ficar em coma induzido, a família confirmou a morte por nota nas redes, pediu privacidade, né? E a marca registrada dela, o Total Eclipse of the Heart, nasceu curiosamente de um imprevisto. Depois que ela operou as cordas vocais aos 70 anos, nos anos 70, aliás, a Bonnie não fez o repouso que se recomendava e ficou com essa rouquidão permanente que foi a marca registrada dela. Já vou dizer que ela morreu cedo, 75 anos, um ícone desses, né? Então fica aí a nossa homenagem a Bonnie Tyler.
É cedo, para o nosso tempo atual é cedo.
Super. Bom, e é cedo também, mas temos que terminar o Link TMC. Um beijo, Alvarez. Você fica agora com a transmissão de
beijo
França
pra
e Marrocos.
Você e pros nossos ouvintes.
Até mais.
Até amanhã.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
TMC da hora.
Você sabia que rolou uma batalha bem debaixo das chuteiras dos craques nessa Copa do Mundo FIFA 2026? Isso porque na América do Norte, os Estados Unidos em geral, tem muitos estádios de grama artificial, muito usados no futebol americano. Mas a FIFA para a Copa tinha uma regra clara e inegociável. Copa do Mundo se joga em grama natural. Para resolver isso, os donos de várias arenas gigantescas precisaram desembolsar milhões de dólares. A operação foi complexa. Eles instalaram os gramados naturais temporários perfeitos por cima do piso sintético original. Tudo isso para garantir o padrão FIFA de excelência no amortecimento e velocidade da bola, além de evitar lesões e manter o espetáculo no mais alto nível.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
Começa agora a transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Oferecimento, futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou! Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, confia! Promoção a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Rádio Uber, sempre em campo com você. E Loterias Caixa, é chance todo dia, aposte!
Na TMC é Copa, pra você saber bem antes. Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem Copa pra você.
A partir de agora, as emoções do melhor futebol do mundo no seu rádio. É o Gillette Stadium em Foxborough, Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Na Nova Inglaterra, recebe França e Marrocos. O primeiro dos quatro jogos da fase quartas de final, abertura desta fase. Só três partidas, hein, pela frente. Para quem quer ser campeã, para quem quer chegar na grande decisão, o caminho obrigatório de França e Marrocos se enfrentando no Gillette Stadium em Foxborough. Aberto o microfone esportivo mais forte do país, o microfone da TMC. Quem escuta sabe, França e Marrocos abrindo a fase quartas de final no Gillette Stadium. A favorita é a tão bem falada França, encarando a seleção de Marrocos e chegando com a sua campanha perfeita até aqui. 5 jogos, 5 vitórias. A França não precisou nem de prorrogação para passar pelas seleções de Suécia e Paraguai nesse mata-mata da Copa do Mundo. O gol contra o Paraguai veio mais pro final do jogo, Everton. verdade foi uma partida muito brigada, mas a França manteve o seu 100% de aproveitamento, já carregados, né, da primeira fase das vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega. Chega com muita moral, chega como a favorita de todo mundo, a seleção francesa, para jogar diante de Marrocos, os Leões do Atlas, a grande surpresa da Copa do Mundo de 2022. Mais uma vez quer surpreender em 26, quer chegar longe. Se na última Copa conseguiu eliminar em sequência Espanha e Portugal nas oitavas e quartas, nesta Copa do Mundo a seleção de Marrocos conseguiu no 16avos de final eliminar a Holanda, depois de sair como segunda colocada no grupo do Brasil, porém invicta, não perdeu para a seleção brasileira. E na sequência, a seleção de Marrocos ainda bateu uma das anfitriãs, eliminou o Canadá por 3-0 na casa da seleção adversária. França e Marrocos é o jogo. Gillette Stadium em Boston, Massachusetts.